Saudações, amigos da Mestre Show! Vamos começar mais um MestreCast, edição número 21 do nosso programa aqui na Mestre Show, direto do nosso QG em São Paulo. Começamos mais uma edição com tudo, trazendo aí um programa interessante para você que prestou muita atenção no que aconteceu de ontem para hoje. Hoje é segunda-feira, mas é assunto pra gente falar daqui a pouco. O nosso programa número 21 começa, antes, claro, com as apresentações. E direto passo a bola para Fábio Ricotta, um santista feliz, que vai aqui dar o seu boa noite, Fábio. E aí, tudo bom?
E tô tranquilo, Ike. Estamos aí, mais uma final, mais uma decisão importante, pretendo ir no jogo. Vamos ver se eu arrumo ingresso.
Vai ser difícil.
Vai ser muito difícil. E, cara, feliz aí pelo meu time, feliz pelo seu time aí, né, que mais uma vez deixou o Vasco vice de novo.
Eu não tô feliz, não.
Aí, ó. Passando já a bola pro nosso.
Cara,
já se autoconvida aí. Fala aí, Botafoguense sofredor.
Então, ainda bem que o MestreCast não é sobre futebol. Senão eu estaria de férias, né? Tá fazendo aqui, né? Mais um abraço pra todo mundo que tá escutando aí. Tamo aqui mais uma vez.
É, pra quem não sabe, é o Riolino que tá aqui, o Leandro Riolino, né? Ele que já se auto-entrou na história, mas tudo bem. A gente dá o crédito pra ele.
Ô, Relino, uma dúvida. No saldo aí, Mortal Kombat, você versus Ike, como é que tá a batalha aí?
Round 1, fight!
Ah, depois que fez 20, eu parei de contar, né?
Vocês perderam a cara do Ike agora. O Ike só toma fatality do Relino agora.
Tá. Boa. Não é bem por aí, não. Aliás, quando aviso aos meus ouvintes do MestreCast, quando a PSN voltar, né, porque aconteceu tanta coisa nessa semana e a PSN, né, a rede do PlayStation não voltou, continua caída. Quando voltar, se alguém quiser desafiar aí, ó, me adicionem lá, a minha PSN, né, meu usuário lá pra jogar online no PlayStation é Ike-WAZZ, WAZ, que é um nick que eu uso pra jogar.
Uhum.
Então é Ike-WAZ, você que tem PlayStation, me adiciona aí, vamos jogar um FIFA, vamos jogar um Mortal Kombat. Porque, né, não é assim.
E aí,
também não.
Roubaram seus dados lá, seu cartão? Como é que foi?
Olha, eu espero que não, não tô sabendo ainda. Vamos ver a fatura, vamos ver.
Então, beleza. Deixa no susto.
É, não, tá louco, nem fala. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso programa, Fábio, antes de falar do tema, né, já que a gente tem um tema bem quente, assim, atual pra falar, você esteve na semana passada viajando, né, foi lá pra Aracaju, foi isso?
Exatamente. Foi lá pro Nordeste, primeira vez no Nordeste, Ike. E fui lá no evento chamado Digitalks, né? A gente comentou semana passada. Evento muito bacana, reuniu diversos profissionais ali de Aracaju mesmo, alguns de Salvador, mas a maioria mesmo de Aracaju, umas 100, 120 pessoas. Foi um evento muito bacana, reuniu diversos palestrantes, assim, foram, se eu não me engano, 7 palestrantes, falando de temas mais variados, desde mobile, desenvolvimento web, empreendedorismo web, eu falei de search, né, no caso, e vários outros assuntos, várias aplicações, cases, etc. E achei bem interessante. Eu vejo que o mercado lá em Aracaju tá evoluindo aos poucos, mas pouca gente conhece essa área de search, essa parte de SEO e links patrocinados. Pouca gente mesmo faz, até mesmo link patrocinado, que aqui é muito comum, né? Todo mundo já conhecer. E até Google Analytics lá, pouca gente conhece esse lado, trabalha com esse lado. A maioria trabalha mais com social media mesmo, monitoramento de redes sociais, interação em redes sociais, criação de fanpage e tudo mais. Então, é o que eu percebi assim do mercado. E mandar um abraço especial aí pro Flávio, da Digitalks, e pra Maria, da organização também, ambos lá do Digitalks, pessoal super gente fina, e pro Cadu, do Cadu Filmes, né, que é um amigão do Guanabara, o cara era pra ter conhecido faz tempo, Cadu, gente fina também, todos eles estavam lá na organização e foram bem receptivos, assim, me deram várias coordenadas de como seria o evento. A gente saiu depois para um happy hour, foi bem bacana, bem bacana. Gostei muito lá de Aracaju, pena que choveu e minha estadia foi curta, mas pretendo voltar lá para visitar, porque a praia, pelo menos no dia que eu cheguei, parecia muito bonita.
Falam muito bem lá da área do Nordeste, Aracaju, cidades, né?
É, e a galera escuta o MestreCast, cara, chegaram lá, falaram que conhece o MestreCast. Opa. Até tentei brincar, né, zoar lá, falei, pô, vai lá, pede autógrafo do Ike, né, e tal. Eu ia gravar um vídeo, pô, Ike, quero seu autógrafo, não sou fã do Fábio, sou fã de você, mas...
Imagina.
É que não deu tempo de gravar, eram tantos fãs, cara, você não tem ideia.
Que isso?
Todos seus.
Tá, vou ter. Mas um abraço, então, pro pessoal de Aracaju e região, todo o pessoal do Nordeste que escuta o MestreCast. mandem seus alôs aí, vocês que estão por aí. Enfim, vamos seguir o nosso MestreCast aqui. Mais algum recado, alguma consideração aí pra acrescentar antes da gente começar a discutir?
Não, acho que é isso mesmo aí. Vambora, vamos falar mais sobre o assunto.
Bora.
Então vamos lá, gente. Bom, o tema dessa semana envolve uma atualidade e envolve também a nossa área. Como eu falei no começo, na introdução, quem ficou acordado até tarde ontem, no domingo, com certeza ficou acordado até mais tarde um pouquinho, depois que soube da bombástica notícia da morte do Bin Laden, né? Os Estados Unidos anunciaram que acharam o cidadão finalmente, e além de achar, passaram fogo no cara e encerraram com a vida do Bin Laden ali, inclusive com o discurso oficial do presidente Obama e tudo. Então, nós vivemos ontem um grande momento histórico, né, para a população mundial, para a população americana. E mas também um grande momento para a nossa área, que a gente atua na área da internet, na área de social, na própria área de SEO, por que não? Então, eu acho que é um tema que casa, a gente vai falar um pouco sobre redes sociais e sobre o poder da internet com relação às notícias, principalmente essas bombas que acontecem, né, entre aspas, né, não, perdão, trocadilho aí envolvendo o mas essas notícias quentes que acontecem, como a internet está influenciando isso e como ela é um peso muito grande na hora que essas notícias acabam surgindo. Bom, não precisa dizer muito, né, quem acompanhou e quem não acompanhou viu hoje, acharam mesmo o Bin Laden, mataram o Bin Laden. E foi pela internet, foi através da rede social que isso tudo aconteceu, né, Fábio e Leandro? Por isso que eu trouxe vocês aqui pra gente conversar sobre essa grande força que tá a internet hoje, que tá a rede social, o Twitter, o Facebook, que conseguiu fazer uma grande repercussão da notícia antes até da televisão.
Então, eu tava nesse processo aí no grupo da galera que tava quase indo dormir lá e tal, mexendo no computador. Quando eu vi um tweet do próprio Riolino, né? Acho que foi o primeiro da minha timeline brasileira que tweetou sobre o assunto. Pá, o Bin Laden morreu e tal, é sério? E aí quando veio, já troquei ali pra CNN Internacional, né? Correndo. Fui primeiro na página do Google, até tirei um print aqui, o pessoal vai tá com ele na tela. A galera já tava falando, a SERP do Google já tinha mudado, né, pra mostrar aqueles resultados com real time, mas não tinha saído nenhuma notícia em nenhum portal oficial. Na home da CNN ainda não tinha o aviso de breaking news da morte do Bin Laden, mas quando eu já coloquei no canal da CNN, aí sim eles já estavam dando direto da frente da Casa Branca. Mas primeiro da minha timeline aí, passar realmente a carta pro Riolino, que pelo menos da minha timeline foi o primeiro comentado sobre o assunto.
Então, eu tava, como diz, nesse processo de dorme, não dorme, já era acho que meia-noite, por aí. Aí eu vi alguém tweetando, nossa, a CNN tá falando que o governo, os soldados americanos pegaram e mataram o Bin Laden. Aí eu corri, por incrível que pareça, a gente mora todos na mesma casa. Eu mandei pro MSN, pro Ike, falei, cara, acho que mataram o rapaz lá. Corre na CNN aí pra você ver. Aí correu, aí o Fábio já comentou. Aí, nesse exato momento, eu comecei a colocar nas redes nacionais, ver se falava alguma coisa. Não tinha nada ainda em nenhuma rede, mesmo nos sites brasileiros, né, os grandes portais, a UOL, o IG, Terra, Globo, nenhum deles deram notícia.
Eles demoraram pra isso até, né?
Eles demoraram. A Globo demorou um século. Enquanto na UOL e no Terra eu já tinha visto, na Globo passou, tava lá a capa horrorosa do Flamengo campeão e nada de falar da morte do Bin Laden.
Mas eu vi, e também ainda de redes nacionais, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu também vi, acho que uma das poucas que tinha, primeiro foi a CNN, depois que eu vi em ordem brasileira foi o UOL, Terra, IG e por fim a Globo, se eu não me engano. Então a Globo foi realmente uma das últimas e o UOL, se eu não me engano, foi a mais rápida em termos de reportar, mas nenhuma em termos de dar nenhum destaque, simplesmente um link e todos estavam com na capa o Flamengo campeão, né? E também acho que a UOL também já estava dando também a informação de que tinham achado a caixa preta, né, do avião lá do da Air France, e aí tava meio bem mesclado fotos do futebol com Air France e um escrito Bin Laden em cima e tipo, tava tudo meio bagunçado ainda. Então foi esse o cenário inicial que a gente pegou.
A gente até dá um desconto, porque era domingo, meia-noite, e você não tem todos os profissionais dentro da sua empresa nesse exato momento, mas mesmo assim eu acho que demorou bastante mesmo. E era o que a gente estava comentando aqui antes de começar. Antigamente, o que a gente fazia? Tava lá assistindo a Globo, de repente apareceu o plantão. Hoje em dia não.
Aquele barulhinho clássico que o Ike vai colocar agora.
We'll be right back. Exatamente.
Esse barulhinho clássico que vocês escutaram agora.
Que só trazia tragédia. Quando você via aquilo, você já pensava, ih, morreu alguém.
É.
Hoje em dia, não. O que o pessoal, pelo menos na minha timeline, fez? Falou, nossa, mal posso esperar pra ver o plantão da Globo. É. Ou seja, todo mundo já sabia o que tinha acontecido, já tava esperando, só pra ver como é que ia ser dado a informação pro telespectador mesmo, quem não tem Twitter, não tem acesso a essas coisas, ou que não gosta.
Ou até mesmo que quem tava depois da meia-noite já não tava nem mais mexendo no computador, né? Porque tem muita gente que não fica com o computador ligado.
Nem todo mundo é igual a gente.
Né? É meio tonto, né? De acompanhar televisão e computador ao mesmo tempo. Às vezes, tipo, tava passando alguma televisão, como a Globo mesmo, alguém vendo algum programa, sei lá, aqueles filmes toscos da Globo de final de...
Um adendo, o Fábio assiste Globo o dia inteiro, viu? Isso a gente já pode comprovar.
Eu gosto de assistir os jornais da Globo dele. De vez em quando uma novela ou outra, mas perde a graça, eu não entendo. Eu perco todas as novelas. Enfim. E do Twitter, né, Ike, que a gente tinha separado aí, conta a história de como saiu, né? Você puxou toda a história aí.
Então, eu só queria, antes até de entrar nessa, voltar nessa parte do Twitter, a gente vai voltar nessa parte de comportamento e de como os nossos sites, os nossos portais, no sentido de ser nossos de Brasil, se comportaram e até. Comentar como poderiam ter se comportado, ou até as ações que eles deveriam tomar, mas a gente vai voltar nesse tema. Mas como a gente falou de Twitter, a gente em casa, a gente no nosso dia a dia ali, no nosso horário, viu pelo Twitter, mas depois, né, apurado certinho pelos jornais, pelos sites, pelas grandes empresas de informação, descobriu-se que a notícia oficial saiu também do Twitter, saiu também da internet. Ela veio do Kate Urban, que é um chefe do staff ali do Donald Rumsfeld, ele que é um funcionário da Marinha e já foi um secretário da Defesa dos Estados Unidos. Esse cara foi quem recebeu a primeira informação e, curiosamente ou coincidentemente, para reforçar esse nosso tema e essa nossa discussão, a primeira coisa que ele fez foi twittar. Então ele no perfil oficial dele, ele deu o tweet aqui, inclusive no post que eu peguei essa informação do New York Times, né, que fala como que aconteceu o vazamento do anúncio da morte do Osama Bin Laden. Foi às 10h25 da noite, horário lá dos Estados Unidos. Ele tweetou que disseram para ele, uma grande pessoa, né, um cara de grande reputação, disse para ele que mataram o Osama Bin Laden. Até ele usa a expressão hot damn, né, tipo, né, tipo nossa, né, e tal. E aí, logo depois ele tuita que ele não sabe se é verdade, e aí como um americano que viveu todo o drama, né, lá do 11 de setembro, ele diz, completa, vamos rezar para que seja verdade, né, no caso, explanando aí a sua revolta com o terrorista. E a partir disso começou a repercussão e as tuitadas e todo mundo querendo saber se era verdade ou não, todo mundo indo para a TV, vendo os próprios tweets dos portais oficiais. E isso tudo tomou conta, né, a internet virou um grande centro de discussão e de informação para saber um pouco mais sobre essa informação. Inclusive, né, o Reolino viu, né, ontem mesmo e até hoje ainda, os trending topics do Twitter, tanto nacionalmente como internacional, giravam em torno desse mesmo assunto, né?
Ontem, dos 10 que aparecem, 9 eram sobre a morte do Bin Laden. Agora, nesse momento, eu tô acompanhando aqui, 6 dos 10 brasileiros são referentes à morte do Bin Laden. Alguns, a gente vai entrar mais na frente, alguns brincando, por exemplo, Jack Bauer. Ontem tinha outros mais engraçados, o Oli, que era... Putz, acharam o Bin Laden, mas não acharam o Oli ainda. Esse tipo de coisa, mas é sempre com esse tipo de apelo mesmo no Strand Talk. Você vê a galera tá comentando muito ainda, mesmo de passada 20 horas do acontecido, ainda tá muita gente comentando.
Em termos de estatísticas aqui, puxar aqui, que tem uma imagem que tá aí no post da Mestre SEO. Se você acompanhar o Twitter em si, eles lançaram um gráfico muito bacana de tweets por hora, né? Eles têm um pico aqui, mais ou menos, falando das 9h30 Eastern Standard Time, EST, né? É hora de, pra quem conhece ali, de Washington mesmo. Quando foi anunciado que o Obama ia fazer um discurso oficial, né? E, se eu não me engano, eles anunciaram que o Obama ia fazer um discurso oficial às 9h45 da noite de lá. Ele ia fazer o discurso inicial às 10h30. Era o primeiro horário que eles tinham marcado, né? E aí ninguém sabia sobre o que ele ia falar. Uma noite de domingo, né? O que o cara ia falar. E aí, próximas das 10h30, teve o tweet do Kate Urban. Kate Urban, ele fala sobre o rumor do Osama Bin Laden ter sido morto, né? E aí começou, a partir das 10h30, o pico sai ali de 2.000 tweets por segundo pra chegando a 4.500 mais ou menos, que foi mais ou menos às 10h45, a hora que ABC, NBC, CBS reportaram que realmente o Bin Laden tava morto, por fontes que eles ficaram sabendo internas ali da Casa Branca. Então a sequência acabou que o Obama não falou às 10h30, ele só foi fazer o anúncio oficial às 10h40, às 11h40 mais ou menos, que foi onde tava o maior pico, assim, entre 4.000 e 5.000 tweets por segundo que estava rolando dentro da rede social. Então, ele começou exatamente às 11h30, ele começou o pronunciamento uma hora mais tarde do que ele tinha prometido, e ele termina 15 minutos depois batendo o recorde dos tweets, passando os 5.000 tweets por segundo. E aí, em sequência, aí, o pessoal foi diminuindo um pouco o volume de tweetada sobre o assunto. Então, assim, foram muitos, muitos, muitos tweets por segundo em cima do assunto. Assim, a gente tava acompanhando, né? Acho que a gente ficou acompanhando, nós três ficamos acompanhando via Twitter também. Chegou um momento que, enquanto o Obama tava falando, assim, o pessoal ficou mudo, né, no Twitter. Que tava todo mundo especulando, falando, retweetando a sua informação. Quando o Obama entrou pra falar sobre o assunto, a galera simplesmente baixou a voz e, igual, exatamente como mostra o gráfico aqui, a hora que o Obama confirma a morte, tipo, tem um aumento de tweets muito grande, e aí todo mundo espera um pouco, ele cai o volume de tweets, a galera espera um pouco, vê o que ele tá falando, né, e depois volta a crescer de novo quando ele termina. Então, muito interessante esse gráfico aqui pra ver a reação do pessoal ao mesmo tempo que tava escutando a notícia, transmitindo essa informação na rede, que o Twitter era uma das redes mais interessantes. Eu não sei se você quer que eu entre já em algumas outras estatísticas que eu tenho aqui, ou você quer complementar com outras aí?
Não, a estatística que eu tinha, até você complementou bem, era do número de tweets por segundo na hora que o Obama encerrou o seu discurso, que era isso, também na faixa de 4.000. E eu ia só entrar na questão do Facebook também.
Era o que eu também tenho aqui de informação.
Que teve o caso, citaram muito o caso da fanpage Osama Bin Laden is Dead, que já existia, e ele ganhou um pico de 200 mil fãs, assim, naquele curto período.
Nossa.
Que confirmou-se a morte do Bin Laden. Então essa fanpage ganhou aí mais de 200 mil, e agora, acessando aqui, ela tá com mais de 400 mil
Nossa.
Fãs, justamente só pra comentar e pra tirar sarro, pra cada um deixar sua opinião, mas... É um indício também de que as pessoas, assim que acontece um fato, buscam as redes sociais para saber um pouquinho mais. Então quem estava no Facebook muito provavelmente digitou Osama Bin Laden dead, ou para criar uma fanpage, para aproveitar um hype, a gente vai comentar, ou então também para poder se interagir e buscar onde ela poderia se encaixar para poder participar de um debate, de uma discussão sobre o caso. Mas você tem mais estatísticas?
Eu tenho algumas coisas aqui interessantes, Wick, em cima da página oficial, né? Pouco tempo depois, acho que, se eu não me engano, foram uns 30 minutos depois, 20 minutos depois que terminou o discurso do Obama, já tinha uma página dentro da Casa Branca com a transcrição do discurso dele, e pouco tempo depois já tinha o vídeo no YouTube, também junto associado a essa página. O vídeo do YouTube, até o momento, aqui a gente está na segunda-feira, 19h36, né, gravando aqui, já teve mais de quase 1 milhão e 200 mil views dentro do discurso dele, onde mais de 30 mil pessoas já deram like nesse vídeo do Obama. Agora, em termos de quantidade de comentários, foram mais de 48 mil, quase 49 mil comentários só em cima desse vídeo da Casa Branca, tá? E aí eu aproveitei para puxar alguns dados também dessa página que tem o discurso, né, falando exatamente o título, é Osama Bin Laden Dead. Eu puxei estatísticas sobre quantidade de retweets, apesar de o que eu gostaria de ressaltar é que essa página não tem os botões de retweetar ou dar like, né? Apesar disso, tem 800, até o momento, 886 retweets só em cima dessa página, e já o que me assustou bastante é a quantidade de likes dessa página, quase 15 mil likes só nessa página de transcrição do discurso do Obama. Então, assim, eu fiquei bem, bem assustado com a movimentação social, acho que por isso que a gente trouxe nessa discussão, porque foi uma onda gigantesca aí de movimento. Todas as redes possíveis, YouTube, Twitter, Facebook, muito mais do que a gente viu em épocas, até mesmo quando aconteceu o atentado, né, 10 anos atrás, a gente não viu uma movimentação tão grande assim em internet, mesmo porque eram poucos os canais, as formas de se comunicar de fácil acesso, né?
É verdade. E é nesse clima, né, como você mesmo falou, Fábio, a gente trouxe nessa força da mobilização da internet que a gente quis trazer o tema pro nosso lado, né? Agora a gente já fez todo um cenário aí de como que a internet se comportou com essa notícia. É claro que notícias como essa não vão acontecer todos os dias, exato, nem com tanta frequência, né? Mas a gente quer passar pro ouvinte MestreCast, para você que tá aí, um pouco do como que é se comportar numa hora dessa, né? Como reagir, como aproveitar, e aí no sentido de você ser um portal, você que é jornalista que tá querendo vivenciar um pouquinho mais as mídias sociais, da nova geração da internet, vamos dizer, e você também que vive de um hype, aproveita, você é um blogueiro, ou então como o próprio Riolino falou, essa galera que gosta de fazer humor, gosta de aproveitar o tópico quente para fazer uma brincadeira, e isso gera muito link, muito barulho aqui no Brasil, principalmente. E esse é o MestreCast 21, a gente quer girar em torno disso. E claro, né, a gente falou como mais ou menos os nossos sites se comportaram, né, nossos portais se comportaram, mas a gente percebeu falhas também, né, Fábio? Percebeu comportamentos que foram primários, inclusive você mesmo disse um inicial, no próprio destaque, né, era só uma frase, um ou outro site dá um destaque em uma outra cor, mas quem entra na entrava na notícia, tinha lá, segundo a CNN, aconteceu isso e tal, e mais informações depois, e, enfim. E além da demora também para se equiparar aí na hora da publicação das notícias, né?
Na minha visão, assim, coisas que eu identifiquei naquele tempo, naquela avalanche de informação, né? Primeiro, essa questão da headline bem difusa, né? O pessoal não sabia se chamava de Osama morreu, Bin Laden morreu, Osama Bin Laden morreu. O pessoal não sabia definir uma headline boa, né? E em seguida também, quando as notícias foram entrando, a gente viu a precariedade, né, da informação, onde todo mundo passou a ter praticamente a mesma linha, onde o mesmo parágrafo, vamos dizer assim, o CNN está reportando que Osama Bin Laden morreu, breve mais informações no discurso do Obama. E aí tinha acontecido, se eu não me engano, tinha acontecido o discurso do Obama, e se eu não me engano, o único portal que tinha uma matéria um pouquinho mais completa do que só falando que ia ter o discurso do Obama era o UOL, tinha um pouquinho mais de matéria já falando, uns 2-3 parágrafos já falando sobre o assunto. Então, assim, eu senti que a reação dos jornalistas dos grandes portais foi muito fraca, em termos de o que está acontecendo. Eu sei que são grandes portais, mas ao mesmo tempo não era difícil escrever sobre o assunto, né? Pesquisar sobre a informação e obter fotos que estavam sendo tiradas, por exemplo, postadas via Twitter, que o pessoal estava na frente da Casa Branca, por exemplo. Eu acho que o pessoal ficou muito tempo na frente da Casa Branca com bandeiras e tudo mais. Eles podiam ter falado, poxa, o Osama Bin Laden foi morto. Poxa, já podia ter uma foto do Osama Bin Laden pra galera lembrar de quem que é o rosto dele. Não vi nenhuma linkagem assim de raciocínio pro raciocínio do usuário. Quem é o Osama Bin Laden? Porque tem gente que de 10 anos atrás, que hoje em dia tá na web, que não faz muita ideia de quem é o Osama Bin Laden, que ele representou, né? Mas poderia já ter uma linkagem muito forte do tipo, saiba quem é o responsável, saiba quem é o Osama Bin Laden aqui. Ou algum portal que já teria sido preparado, assim, com um espírito mais, vamos chamar aquele espírito de porco, né? Onde o cara já achava que um dia o Osama Bin Laden ia morrer e não tinha planejado uma página com a biografia dele. Então, eu achei muito defasado nesse ponto. Eu acho que também eu olhei na Wikipedia americana, foi muito rápida a reação em termos de afirmar na página da Wikipedia que o Osama Bin Laden estava morto. Eles botaram um anúncio, esse artigo refere-se a uma pessoa que está morta, que morreu recentemente, então ele pode conter dados que estão inconsistentes ainda. E na página de discussão da Wikipedia o pessoal já estava definindo quem tinha informado, onde tinha sido informado e tal. Então, se você tem os contatos, né, as fontes quentes, por exemplo, se você seguiu o Twitter, você já saberia quem foram as primeiras pessoas a reportar. Você tinha que estar de posse de informação de todos os principais jornais, como ligado na própria CNN, você teria algumas informações iniciais e pelo menos você poderia falar que horário que Obama iria fazer o discurso. Você poderia ter falado da movimentação do pessoal chegando na Casa Branca. Você poderia ter utilizado o Topsy, né, para procurar fotos relacionadas ao pessoal indo para a Casa Branca. Eu vi também que o pessoal estava indo para o Times Square. Então, fotos não faltava, ideias não faltavam. Eu acho que faltou assim a manha do pessoal em preencher com mais informação, com maior velocidade, né, Renan?
Eu acho que saindo um pouco do assunto da morte do Bin Laden, é falar um pouco sobre hype, porque é fazer aquilo que o Fábio falou mesmo. Você acha que alguma coisa pode acontecer, já deixa o conteúdo mais ou menos pronto, já deixa sua página pronta. Você quer um exemplo muito claro disso? Você tem a final do Campeonato Paulista lá, faz já uma página Santos campeão e faz uma página Corinthians campeão.
Exato.
Assim que acabou o jogo, você vai e solta uma página, você vai ser o primeiro a falar sobre isso. Você vai conseguir gerar hype a partir disso. Esse do Bin Laden é um pouco diferente, porque foi... A gente tava comentando, já tava até meio esquecido, já, aquele... Então, acho que o pessoal não esperava muito, mas quando é uma coisa... Falando uma coisa que é bem desagradável, mas, por exemplo, nosso ex-vice-presidente, ele tava no hospital, saía, voltava, tinha muita gente já dando... Já tinha página com ele, que ele já tinha morrido, tal. Quando aconteceu aquilo, já tava lá, ele já tava bem ranqueado, ele já tinha já alguns certos links, alguns até assim, não, ele não morreu não, mas aqui fala que morreu, ele ganhou o link. Então quando o pessoal foi procurar, lógico, competir com grandes portais, é complicado tudo, mas quando deu o start inicial, já tava lá o blog do cara falando, aí ele tava com a informação que o José de Alencar já tinha morrido. Então é saber aproveitar esse hype mesmo.
É, você saber olhar o que tá de tendência, que vai acontecer e se preparar pra isso. Eu acho que, poxa... Por exemplo, personalidade e grandes pontos turísticos, assim, você tem que ter... Realmente, é ruim pensar para esse lado, mas você tá pensando de modo jornalístico, né? É se preparar sempre pro pior. E até mesmo no caso, como o próprio Reolino falou, em termos práticos, né? De futebol, uma coisa que a gente tá vendo aí, a final do Paulista. Meu, ou o Santos ou o Corinthians vai fazer. Na pior das hipóteses, você descarta uma matéria. Mas você tem uma matéria sempre bem elaborada, falando já, pensando, poxa, ele ganhou, o que eu vou escrever, sabe? Pô, quantas vezes foi campeão esse? Quem são os grandes personagens, já deixa meio pronto, durante o jogo você já puxa algumas fotos pra puxar uma certa sardinha e tal, meu, terminou a matéria, se aprova, terminou o jogo, se aprova a matéria que é do vencedor. Agora, do caso de morrer, poxa, todo mundo já sabia que o Zé de Alencar ia morrer, todo mundo sabia que mais dia menos dia, ou das duas uma, ou o Bin Laden ia ser pego, ia ser levado pra julgamento e iam matar ele. Então eram duas oportunidades, deixava a página pronta e simplesmente realmente trabalhar com essa informação, deixar pronta, guardada ali no estoque, a hora que for acontecer a situação, você já ter pelo menos um ponto de saída, né? Eu acho que isso era importante. Acho que eu também falei ontem no Twitter, eu até brinquei, poxa, infográfico sobre o Bin Laden surgindo em 3, 2, 1. E por incrível que pareça, eu pesquisei infográficos do assunto e eu só vi um infográfico em espanhol, que era um falando de como que era a estrutura das cavernas dele há muito tempo atrás. Então assim, era uma coisa que a gente sabe, que, por exemplo, que o IG faz um trabalho muito bom, o UOL vem correndo muito atrás, qualquer portal poderia fazer um infográfico sobre como que é a estrutura da Al-Qaeda, como que é a estrutura das armas que o pessoal da Al-Qaeda fazia. E isso já é relacionado, né, na página.
Trazer de novo aquele linha de sucessão que tinha hoje em dia.
Exato, fala, verdade.
Vai ser um médico indiano, eu acho, que deve assumir o cargo lá, mas montar isso, mostrar quem que é o próximo que pode ser. Isso chamou minha atenção, eu cliquei pra ver o que é.
Exato.
Como eu cliquei, qualquer um pode ter o interesse e ir lá e clicar.
Eu acho que também relacionar, uma das coisas que eu vi quando você digita Bin Laden no próprio Google.com, ele mostra a lista que ele é um da top 10 da lista de mais procurados do FBI. Listar isso lá embaixo, né, realmente, olha, essa informação, quem agora é, ele era o top 1, agora quem que é o top 1, o cara mais procurado do mundo, já linka pra outra matéria. Então eu acho que essa visão já poderia rolar. Eu acho que o pessoal falhou nesse ponto de escutar o que o pessoal tava buscando, ou que pensar no que o pessoal buscaria depois que caísse a ficha. Pô, ele morreu, o que que o pessoal vai buscar? Então,
eu acho assim, acrescentando essa discussão até um lado jornalístico, vocês falaram dessa possibilidade de se criar uma página, de se prever um acontecimento, principalmente em casos como falecimento, como mortes, né? No jornal impresso, isso, experiências de aula de jornalismo que eu tenho, até na pós-graduação que eu tô fazendo, fala-se muito, os jornais têm preparado cadernos especiais de personalidades que hoje já estão mais idosas, enfim, que têm problemas de saúde também, preparados para se lançar para a morte. Claro, um jornal dá muito mais trabalho de fazer, é uma coisa complicada, leva tempo, você precisa concluir no dia, então as pessoas já preparam conteúdos. Eu acho que o que está acontecendo agora, o que aconteceu principalmente, e a gente olhando por essa ótica de conteúdo fraco na hora que a notícia aconteceu, pode ser que os jornalistas não tenham o mesmo costume online, né? Na parte online. Eu acho que é uma coisa até que fica de lição para se desenvolver, que por mais que a internet seja ágil, que você vá lá, digite uma coisa, depois você dá um update e coloca uma nova informação, se você já entrega aquilo pronto, já completo, na ótica nossa, né, de links, de SEO, de geração de buzz, ela sai na frente. Então, acho que falta um pouco dessa mentalidade para os jornalistas online e também um pouquinho mais do conhecimento nosso, né, da nossa área. Daí mais um motivo da importância de se olhar para o SEO, de se olhar para o lado do marketing online, vamos dizer, para se colocar também nas notícias, por que não?
E até pra ressaltar mais um pouco mais sobre esse assunto de prever o que vai acontecer, poxa, coisas fáceis de se prever aí. Pô, terremoto ali no Japão. Toda hora dá um terremoto, tsunami no Japão, já prevendo. Terremoto na Califórnia, Seattle, aquela costa oeste americana, tá toda, vamos dizer assim, já comprometida. Poxa, a gente tá vendo uma série de terremotos, Chile, Peru e toda também costa oeste aí da América Latina. Isso é uma técnica muito interessante de você observar, mesmo o que está acontecendo e beleza, o que as pessoas estão perguntando. Pega aquele assunto localizado e veja o que as pessoas discutiram nos comentários daquela região. Toma nota sobre isso e faz uma base para cada uma das áreas e já deixa um pouco preenchida, né? Até do jornal, só mudando um pouco o raciocínio, pulando de uma coisa para outra, pro jornal que você falou hoje de manhã, assistindo o Globo, que o Riolino tava dando risada antes, o pessoal falou que lá na Inglaterra, o jornal impresso não conseguiu ter como capa dos jornais impressos a morte do Bin Laden, porque os jornais já tinham sido impressos e eles não. A notícia lá, se eu não me engano, foi às 5 horas da manhã. Então eles já tinham todos sido impressos e estavam saindo para a liberação. Então o jornal não conseguiu. Olha para você ver que coisa ilógica, né? O jornal não conseguiu acompanhar um fato real, onde todo mundo já sabia. Então eu achei isso muito, muito interessante e lembrei disso para poder te falar.
Inclusive vi piadas aqui no Twitter, até comparando com os jornais brasileiros, já que saiu meia-noite, né? Geralmente, os jornais de final de semana, esses grandes jornais, eles são fechados bem antes.
Ah, é?
As reuniões acontecem de sexta-noite. Claro, há um espaço para as notícias atuais, mas o grande jornal, como quase todo, ele é fechado em reuniões prévias, não exatamente no dia como acontece durante a semana. Então, muita gente estava tirando um sarro, né? Que o pessoal que ia hoje trabalhar para fechar o jornal ia ter muito trabalho. Outro que eu achei engraçadíssimo, que o jornal de hoje ia servir como banheiro para os cachorros, porque não ia servir para nada. A pessoa podia pegar o jornal de hoje e já colocar lá no estoque para pôr o cachorrinho fazer xixi e tal, porque não ia servir, já que as notícias iam mudar, enfim, acontece, claro, o jornal tem esse caso, mas essa lição de se acompanhar a internet, de ser um pouquinho mais ágil, né, por que não, né?
E o único jornal que eu consegui achar aqui na internet, para ver se a capa dele falava, era o Grande Meia Hora do Rio. Tá aqui, bem grande na capa, mostra mais uma vez o título, mas o lado aqui, Bin Laden vai pro saco. Então, ou seja, tá aqui, ele conseguiu, como foi mais fácil o Brasil que foi algo em torno de meia-noite, não 5 horas da manhã, no Brasil ainda teve tempo, mas até você chegar ao jornal, todo mundo tava sabendo o que tinha acontecido já.
Exato.
Antes o cara abriu o jornal para ver, todo mundo já sabia, já tinha visto a coletiva do Obama. Aí depois que você vai ler em jornal, é que o Fábio falou, hoje em dia a internet é muito mais rápida do que qualquer veículo. As coisas espalham muito mais rápido. A gente comentando antes aqui também, falando sobre quando aconteceu a morte do Michael Jackson, todo mundo soube antes pelo Twitter, aí depois que chegou para as... Eu falo, o Brasil ainda é mais defasado, porque as coisas, lógico, acontecem nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos já estavam debatendo, o Brasil não tinha nada, você sabia pelo Twitter só o que tinha acontecido, a morte ou...
Quando é um evento internacional, a gente acaba sabendo mais rápido pelo Twitter do que pelos veículos de comunicação brasileiros, né? Seja ele até site mesmo, acho que responde com uma velocidade menor. E aí, só algumas dicas, né, Wiki, de ferramentas para jornalista que quiser acompanhar a hype e tudo mais. A gente sabe que os blogueiros são mais ligados nisso, mas, meu, um deles que eu gosto muito é o What the Trend, que a gente já comentou em programas passados aqui, onde ele mostra o que tá bombando no Twitter, né, e as definições do porquê tá bombando. Ontem, na hora que começou esse buzz, eu entrei no What the Trend, já tinha definição da hashtag do Osama Bin Laden, e é uma ferramenta muito poderosa, você pode segmentar pelo Brasil, saber o que tá bombando no Brasil para poder escrever matéria direto. Tem o Topsy, se alguém precisar de vídeo, de imagem e tweets em tempo real, você entra no Topsy e digita o assunto que você tá querendo. Então todo mundo tava procurando foto realmente do Bin Laden morto. Se eu não me engano, a hora que eu fui dormir ontem às 3 horas da manhã foi a primeira foto, foi da Reuters com a cara do Bin Laden realmente morto. Então se alguém ficou até, digamos, esse horário, a hora que foi divulgado, com certeza no Twitter deve ter saído um pouco antes, porque como eu só vi no jornal, já tinha desligado o computador e tudo mais, deve ter saído meia hora, uma hora antes, então 2 horas da manhã aqui do Brasil já provavelmente já tinha foto do cara, vamos dizer assim, morto. Então era um diferencial que você poderia acompanhar pelo próprio Twitter, né? E até mesmo dependendo de quais grupos de discussão que você participa, ou até mesmo de quais as pessoas que você acompanha no próprio Facebook, né? Se você faz um trabalho um pouco mais profissional dentro do Facebook, onde você acompanha a publicação do mural, né, de outras pessoas, talvez você conseguiria também informações detalhadas mais rapidamente. Então, eu acho que você ficar vinculado aí no Topsy mais What the Trend é uma boa sacada para você acompanhar a hype e aproveitar com imagens, vídeos, tweets, etc.
Hoje em dia, o Google é uma grande ferramenta para você buscar. Verdade. Ele tem o Real Search dele. Você digita, estou digitando aqui Osama, ele já me mostra aqui. O contador não para, tá com 6.660 real times do resultado para Osama e está crescendo. Só agora, já, quando eu falei, já são 6.800. Então você pode ver aqui, ele te mostra as principais notícias. Tem uma notícia aqui do Christian Science Monitor, tem 1.114 relacionadas. Então você vê o que tá, o pessoal está falando, você Boa. Acompanha o que está acontecendo a partir do próprio Google. Hoje o Google está muito bem nessa parte de notícia em tempo real mesmo.
Muito bom.
Então acho que como dica final, além das ferramentas, né, e o próprio Google, para você que é jornalista, para você que está num portal, não menospreze as ferramentas online, né? Não menospreze as redes sociais, fique do lado delas, não só use-as para pegar a notícia inicial, né, no caso a manchete, né, o Osama Bin Laden morreu, aí você simplesmente ignora aquilo, vai para a TV, vai buscar o site, somente o site oficial de um portal de notícias. Continue ali, porque a própria rede social hoje, o próprio Twitter, o Facebook, também são fontes de informação, né?
Sim.
E de pessoas também com autoridade para falar. No caso, como a gente citou, né, o Keith Urban foi o primeiro cara a comentar, e ele é uma autoridade. O cara viveu aquilo, ele tá ali dentro, ele tem poder para falar sobre. Então, acho que é uma dica valiosa você não ignorar. E aí pode ocorrer uma mudança de comportamento por parte da imprensa nacional de se observar. Eu lembro que eu estava acompanhando também, as pessoas reclamavam bastante dessa agilidade dos nossos portais. Muitos jornalistas brasileiros mesmo, que já estão ligados nisso, mas que não atuam diretamente nessa possibilidade de mudar uma notícia, de escrever, estavam criticando, falando sobre. Então, eu acho que são poucos hoje que têm essa mentalidade. Eu acho que é legal implementar isso. E mais uma vez, como eu disse, né, ter os nossos conceitos que a gente trabalha já, que a gente sempre prega, também como medida, como doutrina para se trabalhar, eu acho que já é um ponto pró para cada portal, para não se repetir uma cena como essa em uma notícia que venha a acontecer de uma proporção tão grande quanto essa do Bin Laden.
Para mim a motivação é bem simples. Imagina só se você fosse o jornalista que escrevesse na capa de um desses grandes quatro portais que a gente falou, ou Terra, UOL, IG e qual que é o último que faltou?
Globo.
Imagina que se você fosse o jornalista responsável por aquilo, quantos acessos que você não teria vendo a matéria que você escreveu. Então, se você tem essa oportunidade de ser o cara que faz o breaking news, né, o cara que vai trazer a matéria do momento, que vai trazer as coisas diferentes, meu, se você adota esse tipo de padrão, essa metodologia de trabalho para puxar hype, você tá uma vantagem muito à frente dos seus colegas de trabalho. Eu acho que você tá em um nível totalmente diferente, porque a maioria dos jornalistas hoje, como o Ike próprio falou, não adota esse padrão. Os poucos que querem adotar nem sempre podem, e a questão é muito de uma cultura aí do jornalismo brasileiro de acompanhar. Mas eu acho que essa questão do Obama mesmo vai dar um belo impulso, porque hoje está se falando muito, exatamente esse programa também está refletindo bastante do que as mídias sociais influenciaram nessa onda de informação, né? Então fica bem esperto.
Hoje em dia quem tiver muito evoluído com essa questão de hype são os blogs de humor brasileiro. Então, no mesmo tempo que você tinha as confirmações, as primeiras piadas já surgiram. Eu tinha muito pouco tempo, foi até engraçado, acho que vocês dois retweetaram, eu falei, só acredito quando aquele Twitter, Real Morte, fala que é verdade.
Nossa, aquele foi genial, cara, eu vi a hora que vocês retweetaram.
Então, entendeu?
Como é que foi o tweet dele, cara?
Foi Osama Bin Laden, check it.
Osama Bin Laden, check it.
Entendeu? O pessoal de humor brasileiro hoje consegue pegar o hype muito rápido. Você tinha muita piada em muito pouco tempo. Uns profissionais, outros não tanto. A gente gosta de fazer a gracinha no Twitter e tal. Mas você tinha todos eles. Se você olhar hoje qualquer página de blog de humor, eu tenho certeza que tem alguma coisa referência na morte do Bin Laden.
Sim.
Garanto, qualquer um deles.
Quais que você chegou a ver? Você tava comentando aqui antes do programa, né?
Não, a gente tava falando, o Kibe Louco já tinha alguma coisa, o Jacaré Banguela tinha alguma coisa, o Chongas, todos eles que a gente olhou tinha já falando alguma coisa a respeito disso. Então eles são muito rápidos. Você fazer uma edição de imagem não é tão simples. Às vezes é mais fácil você escrever um texto, mas os caras já estavam lá com uma carinha ou alguma meme, alguma coisa assim, já estava pronto. Você Abriu hoje de manhã e já tinha tudo lá.
É, e não era nem muito difícil de ter as ideias, né? Porque a gente até acompanhou, a gente tava brincando antes, né? Na hora que o Obama foi fazer o discurso. Acho que foi o Wiki que tuitou, você que tuitou. Um de vocês tuitou. Imagina se o Obama dá aquela... Puta risada. Ah, se fudeu, pijama. Tipo, ou então o nosso amigo lá de Itajubá, ele falou, poxa, imagina se o Obama tivesse saindo lá no final, a hora que ele vira a esquina, né, na hora de ir embora, ele volta dando um moonwalk assim, tipo, é, ou então dança, passa pulando, alguma coisa assim, tipo, é, as ideias foram várias, né, acho que o Riolino antes do programa aqui também mandou um gifzinho que talvez o Ike pode referenciar na matéria, o cara, que ele referencia que mataram o Osama, e aí ele sai chutando porta e tal, tipo, todo bacanão, assim, mas é, eu acho que as ideias também estavam nas redes sociais, até mesmo pra essa parte de humor que o Riolino tá puxando.
É, eu acho que é até curioso a gente comentar isso, como que, e fazer o comparativo, né? A gente acabou de falar dos jornalistas, que é a área séria, vamos dizer, que tá atrás dessa parte, e o pessoal de humor, né, que o pessoal são os blogueiros que vivem mesmo a internet, vivem da internet. Como que eles são mais ágeis e têm já essa mentalidade do hype? Eles pegam a notícia e ali mesmo eles trabalham em cima e já ganham links e já ganham repercussão, mas pro lado piada da coisa. Então é mais um toque, né, de como essas pessoas podem pegar melhor a internet, né? Então, pros jornalistas que estão vindo mais uma vez, pensem como um blogueiro de piada, mas faça o lado sério da coisa.
Eu acho que até mesmo você pode ter, começar a pensar em ter esses blogueiros aí, da parte de humor, ou até mesmo da parte de hype mesmo, começar a seriamente ter um cara desse como consultor do seu time de jornalismo, né? Um cara trabalhando ali, disparando ideias de pauta e tudo mais, fazendo um trabalho associado a isso. Eu acho que hoje em dia, querendo ou não, apesar dos grandes jornais não verem isso como oportunidade, eu acho que o Riolino pode contar melhor, mas, meu, a questão de humor é muito forte e viraliza muito fácil, né? Então essas, poxa, aquela da Real Morte, na hora que ela tweetou do check do Osama Bin Laden, eu não sei, não faço nem ideia quantos retweets aquele cara tomou naquele momento, né? Não,
só pra ter uma ideia, esse gifzinho que você falou, eu peguei no Bobagento. Ele tá com 257 curtidos do Facebook e 152 retweetadas.
Nossa, só pro gifzinho.
Só pro gifzinho, tá aqui, Obama sobre a morte do Osama. É complicado, uhum, trocar, mas já tem aqui. Ou seja, isso aí a gente retweetou. Quanta gente não acessou isso aí pra ver?
É.
Quando a gente não, pelo Twitter, pelo Facebook, não viu isso, entrou. Então, é prestar atenção mesmo nisso, é ter, como diz, uma sacada rápida com o que tá acontecendo e já soltar. Mesmo que seja sem graça, solta. Uhum. Solta, vai viralizar.
É, vendo que dá, né?
Vendo primeiro, vai dar certo.
Bom, eu acho que assim, pra gente até encerrar uma discussão e até opinar em cima, na busca pelos. Pelo conteúdo pra gente debater aqui em cima das redes sociais e do comportamento do usuário quando vê uma notícia como essa, né? Eu achei como fonte aqui da nossa discussão um artigo bem legal, vai estar o link aí com certeza. Um site chama gigaom.com, não sei se vocês conhecem.
Não.
Mas assim, nas minhas fontes de Facebook, de conhecimento mesmo da área, eu recebi esse artigo que ele fala dos 7 estágios das notícias na era do Twitter e do Facebook. Então ele fez uma introdução falando dos acontecimentos, com updates também, de como aconteceu a viralização da notícia do Obama na internet, do Osama na internet, errei.
Demorou, mas aconteceu.
Demorou, mas aconteceu.
Eu disse que eu não ia errar, dancei. Mas em relação ao Osama Bin Laden, a morte do Bin Laden, e aí ele cita 7 estados, né, 7 reações, que é bem legal se a gente pensar e analisar, é realmente isso que acontece. Pegando como exemplo, eu vou passar por elas aqui, vocês vão imaginando e vejam se não estão de acordo. Eu disse que o primeiro estágio é a excitação, que é logo a expressão rápida de quando aconteceu alguma coisa, a pessoa fica, puxa, será? Tal aconteceu, é uma coisa grande, né, e tal. E aí logo depois vem o estado da incerteza, que tão rápido quanto chega a notícia, quanto impacta, vem as dúvidas, se aquilo é de verdade.
Será
de onde que saiu?
Acho que uma das coisas que eu pensei quando começou, eu falei, puta, se for mentira, vai ser a maior trollada da história, velho. Obama vai zoar muito a cara nossa.
Então, e aí o que ele fala, né? Algumas pessoas ficam esperando portais confirmarem, outras fontes oficiais como o presidente, então vem a fase das dúvidas. E aí algumas pessoas entram no estado que chama procura por validação, que eles vão atrás daquilo pra saber se é verdade ou não. E aí entra esse terceiro estado que as pessoas procuram para saber se aquilo não é mentira. E aí vão na Al Jazeera, no New York Times, na CNN, vão para a TV como a gente fez para confirmar. É o terceiro estado. O quarto estado é a confirmação, que aí no caso do Bin Laden foi a Casa Branca confirmar, e aí as pessoas já têm aquele sentimento de que realmente aquilo está acontecendo. E aí entra no quinto estado, que é a parte de piadas, de lucros e de barulho sobre para ganhar alguma coisa, né? E como a gente já citou aqui nos nossos sites,
exato,
né, os Kibiloucos e Jacarés Banguelas, fazendo piada em cima, e o pessoal que é blogueiro pró no AdSense, enfim, no hype, para se ganhar. O penúltimo estado é a ação, que é onde o Facebook e as redes sociais realmente brilham, como ele usa aqui, né, na frase dele, que as pessoas começam a twittar e debater e replicar aquele conteúdo, enfim, é a ação da notícia tomando forma e passando de, no caso antigamente era de ouvido em ouvido, de pessoa para pessoa, de usuário para usuário. E o último estado é a análise real, que é onde as pessoas, depois que absorvem todo esse impacto, elas param, elas pensam, elas leem bastante, e aí elas vão discutir friamente, analisar como aconteceu, como foi, e aí ele cita, inclusive, o post do New York Times, que mostra como que aconteceu o vazamento da notícia. Então, é bem bacana esse post aqui, é legal você parar e pensar como se comportam hoje os usuários quando recebem notícias. Porque a gente vive essa era, né? Twitter e Facebook dominam bastante. Eu acho que fica como um guia prático para você ver como as pessoas reagem. E aí, como a gente falou no Mastercast todo, né? Se você se prepara antes, você pula estágios, né? As pessoas não precisam ficar na dúvida, não precisam ir atrás. Você dá aquilo para ela. E aí, estágios são pulados e você sai como o grande herói, entre aspas. Porque você deu aquela informação para ela referenciada, completa e com fontes oficiais, sem que a pessoa vá atrás disso. Então era o post que eu queria trazer para encerrar. E...
Mas só mais uma coisa, eu acho que também a gente falou muito de você antecipar a notícia, mas toma cuidado para você não ser taxado como mentiroso.
Sim.
Você perder a credibilidade, você tem que saber fazer isso. Você sai soltando que todo mundo morreu, quando alguém morrer de verdade, ninguém vai acreditar em você.
Exato. O que a gente tá falando aqui é muito deixar preparado, e assim que você tiver a versão oficial da história, realmente você publicar. Meu, o caso até do Osama Bin Laden era muito que quando a ABC, a NBC, todas as outras redes já tinham fontes internas ali dentro da Casa Branca confirmando, eu acho que você já poderia soltar a matéria que realmente era um portal de grande credibilidade já dando como certa a notícia. Então não era difícil você ter algum correspondente, alguém, algum parceiro, né, de notícias, né, que hoje existe bastante, né, que já dá aquilo como certo. O ponto é, como o Riolino falou, não é, pô, o Justin Bieber ainda não morreu, mas já deixa a página dele pronta lá, porque o dia que for, o cara vai fazer sucesso. Então,
pode errar por uns 50, 60 anos, mas uma hora vai.
A Real Morte vai dar um check bem legal nele. Mas enfim, brincadeiras à parte, mas sigam muito esse ponto que o Riolino falou, é muito importante mesmo. É uma lembrada final, muito boa. Não publique nada sem ter a certeza do assunto. Isso é a credibilidade do jornal, tá acima de qualquer hype que você possa publicar. Essa é a diferença entre o blogueiro, que não precisa ter uma credibilidade tão grande, que pode contornar a situação, e um grande portal que não pode contornar uma situação como essa.
Só lembrar do caso, já de alguns meses atrás, a Folha de São Paulo com o Romeu Tuma.
Nossa,
tô tentando lembrar quem que era.
Político,
tá procurando aqui.
Ele estava no hospital e aí a Folha recebeu informação de alguma fonte não muito certa de que ele tinha falecido, e ela publicou com pompas como a primeira que deu a morte do Tuma, mas ele ainda não tinha morrido. E aí foi a piada do final do ano, que a Folha deu essa barrigada, que a gente chama no jornalismo, de falar que o Tuma morreu e ele ainda não tinha morrido. Uhum. E eu, até hoje vira, é uma piada quando fala-se que alguém morreu e que não é verdade. Então, é bom olhar também por esse lado, é uma dica legal afinal. Tudo bem, você querer antecipar, você querer deixar pronto, mas faça isso oficialmente com fontes oficiais, porque o conteúdo hoje é muito importante para o desempenho do seu site, não só no nosso, na nossa área, mas também para a reputação.
Exatamente.
Para você manter um nível de autoridade. Então, eu acho que é uma boa lição mesmo que fica para a gente fechar esse Mastercast. E não sei se vocês têm mais alguma consideração final com relação a desempenho, a trabalho em mídias sociais e olhar a mídia social ou as redes sociais como sua aliada na hora de se montar um conteúdo. de como ela pode ser útil e de como ela, você estando com ela, não ignorando ou deixando de observar, você pode ganhar o seu trabalho, agilizando e também completando informação,
né? Eu acho que só um pequeno detalhe, apesar de a gente já estar na segunda, né? A gente vê que provavelmente muitos jornalistas fizeram um trabalho muito forte hoje, ainda vai ficar um residual muito grande de busca ainda por informações históricas do Osama Bin Laden. Então é importante que você continue escutando a social media mesmo depois do hype ter abaixado um pouco, né? Para realmente atualizar a sua matéria e não precisar criar milhares de novos artigos, milhares de novas notícias, mas sim manter aquela mesma na matéria em uma super notícia, com várias informações, várias conexões de informação. Então, é mais esse último detalhe que eu gostaria de mencionar, é só ficar esperto para não ficar repetindo mais do mesmo.
É o que o Fábio falou, hoje em dia você remar contra a maré não dá. Você vai contra as redes sociais, você tá perdendo espaço, tá perdendo tempo de ter uma notícia no seu blog, no seu site, mas com menos tempo. Então, você tem que considerar as redes sociais. Eu acho que o Rick pode falar melhor. Hoje em dia, muito jornalista mais antigo não quer ou não aceita essa nova tecnologia, mas ele vai acabar ficando para trás, né?
É, acontece bastante. Isso aí, acho que é natural de qualquer área, né?
Mas eu me permito dizer que é uma imbecilidade gigante, cara.
Não, eu concordo.
É uma coisa do tipo, amigo, você pega um hype desse, olha quantos page views, eles gostam, né? Quantos page views a mais você vai ter, olha quanto mais vai dar de publicidade pro jornal, olha quanto que dá mais de dinheiro pro jornal, simplesmente porque você acompanhou com ferramentas de social media. Mas ter o cara lá e falar, eu sou jornalista puro, que eu não uso essas coisas de internet, eu tenho as minhas fontes confiáveis e vou publicar sobre isso. Beleza, em um determinado momento você vai ser substituído por alguém que realmente adote esse tipo de estratégia, a partir do momento que seu chefe ou a diretoria falar que quando a ordem vier de cima pra baixo falando, não, agora todos têm que usar esse processo aqui pra obter notícias. Então, acho que, poxa, olhe como tá sendo a evolução do mercado e adapte-se, né, o mais rápido possível, senão, como o Reolinho disse, você vai acabar ficando pra trás, mas de menos dia fica pra trás.
É isso aí, adapte-se você profissional e adapte também seu método de trabalho, que as redes sociais hoje, como disse até o post que eu citei, já é uma era, né, das redes sociais, não é mais uma coisinha à parte, né? Isso tomou conta e enquanto durar, né? O que eu acredito que vai durar por mais algum tempo, ela precisa fazer parte do seu dia a dia de trabalho. Seja você um jornalista, seja você um blogueiro, seja você alguém que tá ali só para analisar e publicar alguma coisa. Então, é a lição final que a gente deixa nesse Mastercast 21. Quero agradecer você, Fábio, quero agradecer você, Reolino, por estar aqui mais uma vez no Mastercast, aceitar gravar com a gente. E poxa, deixar as considerações finais, esse programa foi bem legal de abordar, foi uma coisa atual. A gente tá entrando, né, Fábio, num ritmo aí de programas que quer mesclar um pouco esse tipo de coisa, abrir um pouco a esfera nossa de discussão para ter mais gente participando, tanto por comentário como por participar no programa, como a gente teve o Juliano na semana passada lá da O5, até completar aqui a informação de que foi bem legal a repercussão do Mastercast 20 de plágio. Mais de 850 downloads desse programa da quarta-feira que a gente lançou até hoje.
É.
Então foi bem, bem bacana, é um programa que a gente quer fazer desses estilos um pouco mais abrangentes, vamos dizer assim, da nossa esfera. E voltar então, Reolino, agradecer você aqui por mais uma participação do Mastercast. Você volte mais vezes aí para contribuir com o conhecimento.
Sempre quiser chamar, a gente está aqui para isso.
E, bom, meu agradecimento é vocês, né, e pela sequência aí, principalmente aqui, pela sequência dos Mastercasts. Eu acho que o feedback que eu tô recebendo, assim, do pessoal quando eu vou nos eventos, quando eu tô encontrando com o pessoal lá fora, tá sendo muito positivo, que o Mastercast tá sendo um programa pra ensinar mais de coisas diferentes. A gente não tá naquele núcleo que é o que o pessoal que achou, que no começo a gente ia ficar, poxa, a gente vai falar mais de SEO, não. A gente tá educando o mercado em todas as esferas, assim, todos os assuntos que giram em cima da nossa área. Poxa, social media vive junto com SEO, próprio link patrocinado vive junto com SEO, próprio relacionamento nosso dia a dia dentro de qualquer agência de search, de social media, de web, hoje foi falar muito sobre Obama morreu e...
Tu sobre Obama morreu e...
como isso afetou o nosso dia a dia dentro do social media, dentro dos nossos Facebooks, dentro dos nossos Twitters, dentro dos nossos Orkuts, para quem acompanha o Orkut. Então, eu gostei muito, assim, tô gostando muito dessa linha aí de pensamento do Mestre Cash. Espero que o pessoal comente aí também bastante sobre isso, que a gente tá achando muito bacana também seguir essa linha aí. Estamos sempre abertos, né, para sugestão de temas, ideias, é só mandar.
Exato, era esse o ponto também que eu ia dizer.
E um abraço especial pro pessoal lá do Nordeste, que eu compareci lá dessa última vez. Estou aberto a convites de palestras. Pessoal que quiser me chamar, é super fácil. Só mandar um e-mail para contato@mestresco, a gente vai para onde vocês chamarem.
Beleza, se quiser gravar o Mestrecast em loco também, me chamem aí.
Boa, boa.
Aí eu vou junto, se precisar de alguém pra falar junto.
Boa, tá vendo, né?
Tá vendo, né?
Mas antes de encerrar o programa, deixa eu agradecer o pessoal que mandou um abraço, né, enquanto a gente gravava. Nós tivemos aqui pessoas que estão sempre com a gente: Fábio Pessoa, o Digo Wars, o Guinelso também estava aqui. Deixa eu ver, Juninho Feda também deixou um abraço. Cleiton Map e o Renato Xavier. Acho que o pessoal aí do time oficial cativo aí que tá com a gente, que deixou um alô aqui nesse MestreCast. A gente vai responder dúvidas, né? Que você tem dúvidas dessa área, quiser tirar algum esclarecimento sobre comportamento em redes sociais, deixe no comentário, mande pelo mestrecast@mestreceu.com.br. Não esqueça de deixar sugestões, né, Fábio? Você mesmo disse, mas reforçando. Exato. Se a nossa intenção é realmente trazer temas diferenciados, falar de outras coisas, dê pra gente uma ideia do que a gente possa abordar na próxima semana, por exemplo. Peça aí algumas novidades que você queira saber. Enfim, o MestreCast está aberto também para as pessoas fazerem o programa junto com a gente, como já foi feito em outras edições. E bom, agradecer mais uma vez o feedback de todo mundo semanalmente. É bem legal receber os elogios, receber o feedback diretamente, também indiretamente, como você traz, Fábio. Eu fico bastante contente de continuar o trabalho. E agradecer você por participar sempre, agradecer o Reoliano por estar aqui de vez em quando, espero que volte mais vezes. E também agradecer toda a audiência, encerrar esse MestreCast 21, mandando um abraço para todos, seja uma boa semana. E um registro só, a gente está publicando esse MestreCast na quarta-feira, dia 4, quero comunicar que dia 4 de maio é meu aniversário de Mestre SEO. Tô completando 2 anos de casa, muito feliz.
Agora é a hora que você arruma um barulhinho do tipo.
Yeah! E, poxa, bem legal tá falando isso no MestreCast, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante, que é essa área de programas de rádio, notícias, informações. Então é legal mesclar isso. Tá chegando a 2 anos de MestreCast, fazendo coisas que eu gosto, misturadas com o que a empresa gosta. Então, encerro por aqui, deixando também esse comentário.
Oficialmente, parabéns. Parabéns por 2 anos na empresa. E aquela vez que eu te falei que as coisas caminham juntas e podem unir coisas que você gosta com coisas que a empresa gosta, é sempre possível, desde que você queira. Lembra que eu te falei isso há muito tempo atrás?
Lembro, mais de 6 meses.
É, isso aí.
Quase 1 ano, você deve.
Quase 1 ano, exatamente.
Então, mas eu vou... No dia eu vou twittar também, quero contar pra todo mundo.
Que é fã. Em resumo, ele quer fama.
Ele quer fama, gente. Pede autógrafo. É o Ike Muniz. Sensação.
Falar pra você uma coisa.
Manda pra ele, @IkeMuniz, sou seu fã, me dá um autógrafo.
Lembrando que a promoção do autógrafo tá valendo ainda.
Tá valendo ainda. Se quem trouxer o autógrafo do Ike original aqui pra mim, pode mandar, ó, tirar uma foto e tal, e ele confirmar que realmente ele assinou, ganha a camiseta da Mestre SEO. Valendo, hein? Edição especial aí de 2 anos de Ike Muniz na Mestre SEO. Vale brinde extra, hein? A gente vai arrumar algum brinde extra. Tá. Vamos bom. Encerrando aí esse MestreCast, porque o nosso âncora aqui tá todo envergonhado. Né, Ike Muniz? Então ele tá falando, acabou. Aquele abraço, pessoal.
Alô,
Ike.
Até mais.
Tchau. Vamos gravar?
Bora.
Vamos.
Salve.
Aí. Esse pessoal quer fazer a apresentação no meu lugar, velho. Qualquer hora eu vou deixar alguém fazer. Tem que aparecer, velho. Na gravação.
Salve, amigos da MFSU. Estamos aqui em definitivo.
É que vocês não continuam, cara, porque eu ia deixar gravado e colocar no, na apresentação.